Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que nos acompanham nesse momento. Senhor presidente, faço minhas as palavras do senador Cidinho. Mato Grosso está nesse momento muito apreensivo porque Mato Grosso depende muito da agricultura, da agropecuária, e essa decisão do STF pegou todo mundo de surpresa. E hoje o cenário é de muita dúvida. Alguns produtores não sabem se vai ser retroativo, se ele vai ter que recolher tudo de uma vez, aqueles que tinham ação se vão ter que automaticamente começar a recolher. Então, nesse momento, cenário muito instável. Isso é ruim para a economia. Então, eu acho que é importante até o próprio governo se apressar através do Ministério da Agricultura, explicar como é que vai ser essa questão, porque o que o produtor quer fazer é produzir, e o Brasil precisa muito dessas pessoas trabalhando, que é a sua atividade fim. Mas, senhor presidente, dito isso, quero trazer aqui um tema que é justamente a respeito da nossa economia. Tenho visto, hoje ouvimos ali na Comissão de Assuntos Econômicos o secretário, aliás, o presidente do Banco Central, né, o Ilhan, e nos traz alento de saber que o Brasil, se não está às mil maravilhas, já constrói um alicerce para uma retomada de crescimento, que os números já começaram a melhorar. Apesar de que, todas as vezes que os membros do governo passado aqui sobem nessa tribuna, sobem para despejar o caos, para desfiar um rosário de calamidade, como se eles nunca tivessem passado pelo governo, como se não tivessem a mínima responsabilidade sobre essa situação que o Brasil está passando. Rio de Janeiro e os estados estão todos em calamidade pública, as suas finanças em arrebento. E aí todo programa que é extinto ou que está em dificuldade, que o governo fecha por falta de dinheiro, eles dizem, está vendo? Esse governo usurpador está acabando com a Consciência Sem Fronteira, está acabando com isso, com aquilo. É bom lembrar aqui aos brasileiros que no último ano do governo da presidente Dilma, 87% dos programas sociais foram cortados. De todas as verbas, 87% das verbas foram cortadas pelos programas sociais. Então, eles passaram a existir somente no nome. Então, existiu o PAC 1, PAC 2, esses PAC todos só tinham o nome, porque as obras estão paradas praticamente até hoje, por falta de recurso. Já não tinha mais recurso. O Ciência Sem Fronteira, que era um programa que passou a ser chamado de Turismo Sem Fronteira, ele já estava arrebentado. Os chamados pontos de cultura que eles falavam tanto já estava arrebentado no governo. Então, faço essa rememoração aqui para que a gente não seja pego de surpresa de repente falar agora tudo está ruim. Não, agora é que estamos fazendo a retomada, porque o Brasil estava com sua economia em queda livre. E aí, com a saída do governo que não detinha mais confiança nenhuma, é que chegou uma equipe na economia e uma equipe de ministros que, através da credibilidade do serviço, começou a fazer a retomada do Brasil para que ele pudesse voltar aos trilhos. É importante esses contrapontos para que não fique aqui parecendo que esses neo-responsáveis economicamente, que sobem aqui, possam ficar contando mentira como se fosse verdades, como se verdades fossem. Eu vejo aqui que sobem e fazem uma defesa da saúde como se nunca tivessem tido a chave do cofre da saúde. Aqui tem um senador que sempre sobe, que foi ministro da saúde. E aqui sobe para dizer que o Brasil está, é verdade, a nossa saúde não está bem. Agora, tem que ver que hora que passou o furacão. O furacão passou no governo deles e nós estamos agora reconstruindo a casa e não dá para reconstruir um país de um dia para o outro. Agora, O que a gente tem que ficar claro é que, enquanto uns trabalham, outros tentam atrapalhar o tempo inteiro. Eles começam a levar, senador Elmano, 5, 6 pessoas para o meio da rua com faixas e coloca e sai na imprensa. População vai às ruas contra determinada coisa. E pronto, é como se fosse uma manifestação. Os movimentos MBL vêm para a rua e todos esses levaram 50 mil na Paulista, eles subiram aqui e disseram, foi um fracasso. Então é importante, cada vez que a gente subir aqui, nós que estamos apoiando, não estamos apoiando um governo, estamos apoiando o Brasil, nós estamos apoiando essa transição, porque nós precisamos atravessar esse rio, essa correnteza forte que nos sobrou, essa enxurrada que veio do governo do Partido dos Trabalhadores. Ninguém desejou o caos, porque nós não desejamos o caos para o país, nós não desejamos o pior melhor, nós trabalhamos para que o país volte aos trilhos. Agora, me faz ficar pasmo, decepcionado de ver um partido que lutava pela ética, pela probidade, por tudo, e fica aqui agora numa briga tão somente do poder pelo poder, fazendo a política do quanto pior melhor. Tudo agora não presta, nada presta. E não tem dó. Mesmo sabendo que o que dizem não é verdade, eles vêm aqui e tentam enganar a população. E eu digo, enganaram por 13 anos boa parte da população brasileira, até que a população não aguentou. Alguns pensam que foi o parlamento que tirou a presidente. Formalmente foi. Formalmente fomos nós que votamos e que retiramos a presidente Dilma do poder. Mas materialmente, quem tirou a presidente do poder foi o povo, foi a população que foi às ruas e que realmente fez com que o Senado e a Câmara fizessem o processo de impeachment andar. Essa que é a grande realidade. E aí diz, senador Medeiros, mas isso já passou. Nós temos que falar disso sempre, para que não saia da memória quem arrebentou com esse país e quem está aí fazendo uma mentira atrás da outra, querendo se passar por coitadinho para voltar para a presidência da República. O Brasil, por 3 vezes, demonstrou confiança, depositou confiança na mão dessa gente e por 3 vezes foi enganado. Certa vez disseram, nós vamos cuidar da Petrobras, nós vamos proteger a Petrobras. Se comportaram, senadora Simone, como aquele cavalheiro que promete proteger os seus bens contra terceiros, mas os toma para si. Aquele brocardo bem conhecido no meio jurídico. Então, na verdade, tudo o que fizeram foi só conversa bonita, foi só conversa que eles diziam, a conversa do povo, é falando para o povo, é usando a pobreza como massa de manobra. Principalmente o povo do meu querido Nordeste. O povo do Nordeste, senador Elmano, Vossa Excelência sabe muito bem, é um povo crédulo, um povo que confia e um povo muito emotivo também, fleumático quando se irrita, mas muitas vezes, e pegando o Lula, que foi nordestino, que é nordestino, sabe muito bem se comunicar na linguagem do povo nordestino. E faz aquele apelo emocional. Só ele sabe. Não devia brincar com os nordestinos. Ele devia respeitar esse bom povo. O bom povo nordestino. Mas usou da emoção, usou da linguagem fácil para poder enganar o povo. Essa que é a grande verdade. Agora, ele também conhece bem o povo nordestino. Quando o povo nordestino se zanga, quando ele se abusa, como diz lá, e já marcho para o final, senador Elmano, quando o povo nordestino toma abuso, é para nunca mais. E ele tem que colocar as barbas de molho, porque o povo está tomando abuso dessa mentirada, desse coitadismo. Ora só, senador Elmano, milhões, aliás, bilhões já está retornando aos cofres públicos devolvido pelo pessoal que tinha pego. E ele disse que não houve nada, que a culpa é de Moro, que é tudo. Acha que alguém ia devolver dinheiro se não tivesse ocorrido nada de mal feito? Então, nesse momento, o que a gente vem aqui é fazer esse alerta. Essa gente está mentindo e está indo para a rua querer tocar fogo num país que já não está se aguentando das pernas porque acabaram com ele. Senador Elmano, agradeço a tolerância e deixo esse desafio aqui a cada parlamentar, a cada um de nós, para podermos ajudar o Brasil a fazer essa travessia. Os estados estão arrebentados, os municípios nem se fala. E não dá para a gente entrar na cantilena dessas pessoas que não querem o bem do país. Muito obrigado.